Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Começando um episódio especial, extraordinário do Vozes do Planeta, para nós ouvirmos as vozes que vêm da Amazônia, dado essa situação absurda e preocupante e até desesperadora que a gente está acompanhando desde a semana passada. Eu vou fazer um contato agora direto com Miriam Marmontel, pesquisadora do Instituto Mamirauá. E, Miriam, um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Queria que você nos contasse, neste momento, você se encontra onde?
Obrigada pela oportunidade. Eu estou em Tefé, na cidade onde todo esse problema está acontecendo, né? Ela é banhada pelo lago Tefé, onde uma grande quantidade de botos está morrendo.
Isso é no estado do Amazonas, né?
Estado do Amazonas. Fica a 700 quilômetros a oeste de Manaus.
Agora, no último final de semana, a gente soube, né, a grande mídia começou a publicar mais dessa gravidade. Mas vocês aí do Instituto Mamirauá, quando começaram a perceber e a receber os primeiros indícios de que viria uma catástrofe como essa, Miriam?
Olha, Paulina, tudo começou no sábado passado, quando nós estávamos terminando uma expedição de captura de botos na Reserva Manã, e eu ainda permanecia lá e a maioria da equipe já tinha retornado ao Tefé, e eles me informaram que tinha uma situação extraordinária acontecendo, que tinham sido encontrados ou reportados 18 botos mortos aqui no lago. A equipe saiu a campo imediatamente e retornaram realmente confirmando a presença de 19 carcaças de botos naquele dia. No sábado de manhã foi quando assim, todo mundo percebeu, né, as pessoas locais, isso nunca tinha acontecido, então todo mundo começou a falar, a compartilhar em redes sociais e chegou até nosso conhecimento e nós comprovamos o evento.
E nisso as águas já estavam baixando bem, já estava...
Na verdade elas baixaram mais cedo e mais rápido do que normalmente, geralmente é em torno do dia 15 de setembro que aumenta o fluxo, né, da descida, e nesse ano foi dia 1º de setembro que começou a baixar muito rápido.
E aí agora, depois disso, foi uma sucessão de avisos e de notificações de mais animais sendo encontrados.
Isso, a partir desse dia nós passamos a monitorar regularmente o lago, né, mais de uma vez por dia, fazendo rondas. E aí, nos três dias seguintes, nós encontramos um número um pouco menor de botos. No primeiro dia foram apenas botos vermelhos, principalmente mães ou fêmeas, né, e filhotes. Nos 3 dias seguintes o número baixou um pouco, uma média de 3, 4 animais por dia, mas já começaram a aparecer mais machos e começaram a aparecer tucuxis também. E o grande pico, o grande desespero foi na quinta-feira, quando nós registramos 70 carcaças de botos, tucuxis, adultos, filhotes, fêmeas e machos, tudo. Já não tinha mais distinção nenhuma ao longo das margens do Lago Tefé e boiando nas águas do Lago Tefé.
O tucuxi, para os ouvintes entenderem, ele é também uma espécie de golfinho.
Também uma espécie de golfinho, é o parente, vamos dizer, do boto cinza da Guanabara, e assim, para quem também não conhece o boto cinza, é como se fosse o mini flipper, é o mesmo formato do flipper, né, só que um tamanho menor. Tem um que é marinho, que habita a Baía da Guanabara, e o nosso tucuxi é específico, exclusivo de água doce.
Ou seja, já se completa agora, no momento que a gente está falando, um pouco mais de uma semana dessa situação, pelos prognósticos e também expectativas meteorológicas, vai se agravar ainda mais, né, Miriam? Como é que vocês estão se organizando e quais são os primeiros resultados? Está sendo estudado, né? Porque não existe ainda, não sei, me conta para a gente se existe uma ideia do que está provocando essa morte?
Ideia, algumas suspeitas nós temos, né? Mas não temos ainda comprovação de nada, porque isso depende dos resultados das análises a partir das amostras que nós recolhemos. Então, realmente não tem como dizer, afirmar com certeza, mas a única certeza, sim, não é oxigênio, porque eles respiram o oxigênio do ar, mas certamente tem relação com o aquecimento das águas, né, o aquecimento global, assim, em geral, mas especificamente dessa temperatura muito elevada nesse momento, a baixa profundidade do lago, né, nós estamos com uma média de 2 a 3 metros ao longo do lago todo, mas tem áreas com 60 centímetros, e a temperatura da água, o máximo histórico, que é em torno de 36 graus, chegou no dia do pico a 39, quase 40 graus. Então, assim, uma variação muito grande, né, que certamente expôs os animais a um estresse térmico, né, tu imagina, só de colocar a mão na água, a gente sentia, era uma sopa, né, uma coisa impressionante. E para um animal que está imerso dentro daquele ambiente, né, o corpo todo naquela água quente, deve ter sido uma coisa muito terrível, né. E a gente, infelizmente, o que a gente prevê para o futuro muito próximo é que isso volte a acontecer, porque as águas, agora a gente teve um pequeno repiquete, então nos últimos dias a gente não teve mortalidade, a água ficou um pouquinho mais fria, teve uma pequena chuva e o rio subiu um pouco no repiquete. Só que o repiquete já terminou lá em Tabatinga, que fica mais ao norte, né, mais rio acima, e aquilo, esse efeito vai acabar chegando em Tefé nos próximos dias. Ou seja, vai começar a secar outra vez, e vai secar bastante e rápido. A expectativa do pico, histórica, né, do pico de seca é 15 de outubro, mas a gente prevê que com o El Niño especial esse ano, essa seca vai se prolongar mais ainda, e então a gente está prevendo que vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu talvez na quinta-feira passada. A gente está fazendo muitas coletas, né? Na verdade, estamos todos os animais mortos, coletamos muitas amostras para fazer análises de patologia, né? De histologia, para ver os tecidos, o que pode ter acontecido, também análises de contaminantes, de possíveis doenças infecciosas, e esse material todo, o nosso problema agora é que nós não conseguimos ainda tirar da região amazônica para passar para o sudeste, onde vão ser feitas as análises, né? Então, a gente, nesse momento, não tem nada, nenhum resultado, né, realmente comprovado, científico, que a gente possa dizer. A nossa suspeita é, obviamente, o calor tá afetando, né, criando esse estresse térmico, mas eu, particularmente, creio que existe alguma outra coisa na água também que está afetando. O próprio calor pode ter causado essa outra coisa, né? Porque os animais são móveis, então eles percebem que está quente, eles poderiam ter ido embora já para o Rio Solimões, né, tem um canal que eles poderiam ter usado, e especialmente os vermelhos até habitualmente ocupam áreas mais rasas, e eles não saíram. Não saíram e obviamente ficaram numa situação incômoda. A gente viu o comportamento assim, errático, não conseguiam mergulhar, nadavam em círculo, obviamente, né, incomodados. Então, por isso que eu suspeito que tem alguma outra coisa. A nossa maior suspeita é biotoxina, que tenha se proliferado a partir do próprio calor, né? O animal baixou a temperatura, o animal baixou a temperatura, né? Algas ou alguma coisa, um fitoplâncton se proliferou, talvez alguma toxina desses organismos afetou o organismo do outro. É o que me parece assim, mais lógico. Uma combinação de fatores, né? O calor, a baixa profundidade, alguma toxina, e aí gerou essa grande problema para os animais.
Miriam, você, enquanto está conversando comigo, você acabou nessa segunda-feira, dia 2 de outubro, que a gente está gravando esse depoimento, você me disse que está chegando uma equipe, né, agora para vocês terem uma reunião de emergência, né, uma equipe de ações emergenciais. Como é que está se dividindo agora, neste momento, em Tefé? Tem muitas outras instituições que estão chegando, né, com veterinários para ajudar. Quem são essas pessoas? A gente até colocou aqui no Vozes do Planeta o link para doações para as equipes que estão chegando aí e para a própria equipe, né, do Instituto Mamirauá para terem essa ajuda, né, uhum. No caso, para nessa situação grave. Mas conta para a gente como é que está essa situação das ajudas e das equipes que estão chegando.
Nós, na verdade, criamos um comitê de crise, né, está sendo liderado pelo é pelo ICMBio, MMA, estão dando total apoio, MCTI. Então, desde o governo federal, através desses órgãos federais, mas também ONGs pelo Brasil todo, né, Aquas, R3, WWF, Sea Shepherd, Aquali. Eu até tenho medo de não mencionar alguém, mas assim, para tu ver a amplitude de pessoas, universidades, a USP, a Universidade de Newton Lins de Manaus, o IBAMA, ICMBio locais, né, e o próprio o governo municipal, com todas as secretarias, todo mundo é, né, numa grande força-tarefa tentando auxiliar em várias capacidades, né. Então a gente trata com os animais mortos, fazendo a necropsia, ajuda de veterinários e biólogos, né, do Instituto, a equipe toda do Instituto envolvida, e também, anteontem, começaram a chegar as primeiras equipes que são especializadas em resgate de cetáceos vivos, que é uma coisa que nós não temos essa expertise, né, porque nós trabalhamos sempre com os mortos e temos feito algumas capturas, mas nunca o manejo do animal vivo, tratamento, alguma coisa assim. Então, o grupo de resgate de animais em situação de desastre está aqui também, e eles têm olhado a situação do lago e hoje iam fazer uma primeira tentativa de captura de um animal que aparentemente estivesse debilitado, né, para a gente tirar sangue desse animal, um animal vivo, ao contrário das amostras de animais mortos. E nós conseguimos um flutuante local que tem uma piscina local de madeira, né, dentro do lago, ou seja, na própria água do lago, para colocar um ou dois animais e para observarmos o comportamento, né, se a gente pode fazer algum tratamento, coleta de amostra, então para tentar finalmente fechar o quadro, né, ter um diagnóstico do que está acontecendo com a população, que nos permita, aí sim, tomar uma decisão de manejo, né, o que fazer para solucionar ou mitigar pelo menos essa situação.
Até o momento, né, até antes de acontecer essa tragédia, qual que era o grau de conservação, né, dessas espécies?
As duas, né, o boto vermelho e o tucuxi, são considerados internacionalmente pela IUCN como ameaçados de extinção, devido à grande variedade de ameaças que eles sofrem, né? Interação com pesca, mercúrio nas águas, barragens em diversos rios. Tem aquele assunto da piracatinga, né, do boto vermelho ser utilizado como isca na pesca da piracatinga. Então, uma série, né, obviamente, desmatamento, assoreamento, uma série de problemas. Mas a população, assim, visualmente, né, estava saudável. Ainda, eu acredito que ainda está, né? A gente vê muito boto na região, normalmente em todos os rios. Esse evento é muito localizado, e que bom, no Lago Tefé, aparentemente só está acontecendo aqui, a gente não sabe qual é a condição específica do Lago Tefé que está gerando isso, porque os outros lagos aqui da região estão sofrendo a mesma coisa, a mesma seca, né, também bastante rasos, com certeza com temperatura elevada, mas alguma coisa, talvez uma alga específica que tem aqui, ou a gente vai descobrir, né, só afetou o Lago Tefé nesse momento. Que bom que foi só o Lago Tefé, e que bom que a gente estava aqui, né, que tem um instituto de pesquisa que pôde atuar imediatamente, que bom que a gente teve tanto suporte. Paulina, é impressionante a quantidade de suporte que a gente recebeu, financeiro, de apoio psicológico, né, de equipes que se deslocaram voluntariamente para cá. Então a gente tem um contingente bastante grande de pessoas atuando em todas as áreas, né, para a gente tentar entender esse problema.
Há quantas décadas você já trabalha dedicada, né, ao estudo e à conservação dessas espécies, Miriam?
Bom, eu já trabalho com mamíferos aquáticos desde 77, desde que eu entrei na faculdade, né? Mas especificamente aqui eu sou oceanógrafa do sul do Brasil, mas eu vivo na Amazônia, aqui em Tefé, há 30 anos, e há 30 anos eu trabalho com esses animais.
Você já tinha vivenciado algo assim, tão massivo?
Jamais. Jamais, e eu duvido que alguém tenha já vivenciado alguma coisa assim. Nunca se escutou nada assim, uma quantidade tão grande de animais perecendo em tão curto espaço de tempo, claramente associado, né, pelo menos parcialmente, com essa temperatura muito alta. E assim, muito chocante, né? Porque a gente está acostumado a ver os animais saudáveis nadando na superfície e, de repente, a gente vê aquela quantidade de corpos jogados pela praia. É algo, assim, é aterrorizante, né?
Mira, eu estou chorando, pelo menos desde que eu comecei a receber as primeiras imagens aqui. E fico imaginando, pela injustiça, né? Porque né, a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, da crise climática, da ebulição global, como está se tratando agora, provocada principalmente pela ação humana, e a gente vê a biodiversidade, a gente vê a fauna sofrendo isso, é algo muito injusto, né? E é algo que não me cansa de chocar e me dá essa tristeza. Eu queria te ouvir sobre isso. Você está vendo, apesar de ser um fenômeno, né, como você estava explicando para a gente, muito localizado, mas a gente sabe que os prognósticos agora para a Amazônia, principalmente aí no Amazonas, para este mês de outubro, é de um calor extremo, realmente vai continuar esse sofrimento muito grande. Então, o que está passando aí pela tua cabeça, o que queria te ouvir sobre isso?
Bah, Paulina, muita angústia, porque a gente não sabe ainda, né, tá vendo as coisas acontecerem e não sabe ainda a causa exata e como a gente pode ajudar esses animais. E o pavor de que isso vai voltar tudo a acontecer nos próximos dias, assim, a gente se sente muito impotente, né, tendo estudado durante tantos anos esses animais, acompanhado a vida deles, e pensar que daqui a pouco eles vão estar aparecendo na nossa frente e a gente praticamente não pode fazer nada, né? Espero que a gente consiga nos próximos dias ter, através de análises emergenciais, alguma luz que nos ajude pelo menos a diminuir o sofrimento desses animais nos próximos dias. Como tu falaste, né? Talvez no próximo mês, talvez a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, né? Porque pode até voltar a encher, voltar a chover, mas já pode ter afetado tanto a saúde desses animais, e eu me preparei tanto, por tantos anos, eu acreditava que isso ia acontecer, porque acontece nos outros lugares do mundo, né? Essas enfermidades, essas barbaridades que estão acontecendo, a conexão da fauna com a comunidade humana, e a gente tem feito capturas para entender, né, os parâmetros sanguíneos, então nós temos de, não, a gente vai estar preparado, a gente tem que fazer isso, porque tem que estar preparado, mas eu não estava preparada. Não, a gente não tem todas as respostas, não tem como, sabe? Eu achei que eu ia, aconteceu, eu vou saber o que fazer, não sei o que fazer. Então, isso é realmente muito angustiante. E sabe que isso também não vai ser só agora, não vai ser só até o fim do ano. O ano que vai ter de novo, e no outro ano, até que a gente, não sei se a gente consegue reverter essa situação, mas os animais que estão aqui há milhões de anos, né, totalmente adaptados a região, e a gente fez tanta modificação, né, afetou tanto o ambiente, que agora a gente está prejudicando a vida dos animais, que são os naturais habitantes aqui das águas da Amazônia.
Bom, eu vou deixar você, eu te agradeço mais uma vez enormemente, espero poder voltar a conversar em situações melhores, Miriam, e te agradeço muito por esse tempo. Eu sei que você está aí agora prestes a ter uma reunião emergencial para os próximos dias, e conta com Vozes do Planeta para a gente poder divulgar e trazer mais informações do que está acontecendo. Muitíssimo obrigada. E bons trabalhos para todos e todas que estão por aí.
Muito obrigada, Paulina. E obrigada também pela oportunidade de falar e pela tua sensibilidade com esse problema que a gente está sofrendo.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.